Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quarta-feira, 24 de junho de 2026. E começa agora o jornal Câmara é Notícia. E estes são os destaques de hoje. Deputados defendem a atualização de todas as faixas de faturamento do Simples Nacional. Lei que reajusta o piso salarial de professores da educação básica entra em vigor. Projeto que obriga serviços de emergência médica a oferecer acessibilidade para surdos avança na Câmara. E proposta que obriga pais agressivos a participarem de programa de prevenção de violência pode seguir para o Senado. Durante o debate realizado em Belo Horizonte, deputados defendem ampliar a atualização de tetos de faturamento das pequenas empresas. E a repórter Silvia Munhato acompanhou a discussão.
O relator da proposta que atualiza os limites de faturamento de pequenas empresas, deputado Jorge Guetem, do Republicanos de Santa Catarina, diz que vai insistir com o governo na necessidade de correção dos tetos das 6 faixas do Simples Nacional. O governo tem sinalizado apenas com a atualização do teto do microempreendedor individual, de R$ 81 mil para R$ 130 mil. O deputado participou do programa Câmara pelo Brasil, que debateu a questão em Belo Horizonte. Guetem disse que o teto máximo deve ser ampliado de R$ 4,8 milhões de para 8 milhões, para corrigir a insuficiente atualização feita em 2012 e a falta de reajuste desde 2016, mas ele também defendeu a redução de 12 para 2 meses do prazo máximo para que o microempreendedor individual possa ficar inadimplente sem ser excluído do sistema. Segundo o relator, a inadimplência dos MEIs está em R$ 3 bilhões. O presidente da Fecomércio, Minas Gerais, Nadim Donato, disse que concordaria com um teto máximo de R$ 6 milhões para o Simples, se isso favorecer as negociações com o governo. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, explicou que o fato de o governo ter se comprometido com o envio de um projeto próprio é bom para a negociação.
Quando o governo manda, você fica com a legitimidade do parlamento de aprimorar o projeto. Mas a autoria é do governo, então não há o que se falar em inconstitucionalidade. Portanto, nós não estaríamos fazendo o que de fato é inconstitucional, que é o parlamento tomar a iniciativa de fazer renúncia fiscal.
Para o presidente da Federaminas, Valmir da Silva, é preciso levar em conta várias dificuldades que as pequenas empresas vêm tendo, como a dificuldade de contratar empregados.
A mão de obra está difícil. E a concorrência é grande porque tem pouca mão de obra. E aí eu pergunto, por que a mão de obra está difícil? Nós já sabemos um pouco das respostas. Programas sociais com entrada e não com saída.
O superintendente do Ministério do Trabalho em Minas Gerais, Carlos Calazans, diz que é preciso considerar que o aumento de trabalhadores que se transformam em MEIs impacta diretamente nas contas da Previdência Social, que já tem sofrido com o envelhecimento da população e com o aumento de trabalhadores de plataformas digitais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Que te denunciam violações trabalhistas e exigem regulamentação profissional. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate.
Operadores de telemarketing denunciaram várias violações trabalhistas durante a audiência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Também pediram a aprovação urgente de projetos de lei que tratam da regulamentação profissional e sofrem resistência dos empresários do setor. A diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Rio Grande do Sul, Crislaine Carneiro, resumiu a precarização a que estão submetidos os cerca de 1,5 milhão de teleoperadores do país.
Do norte a sul é muito parecido. O nosso setor ele tem uma cultura de exploração, é uma exploração em que ela está descabida. O lucro que essas empresas vêm trazendo em cima do adoecimento mental desses trabalhadores, ele é desumano, ele é surreal. O Estado brasileiro tem que cumprir o papel e garantir os direitos mínimos para esses trabalhadores.
O Conselho Nacional de Direitos Humanos fiscalizou as condições de trabalho em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte e constatou falta de equipamentos, metas abusivas, elevada terceirização e baixos valores de ticket refeição. O relatório também mostra assédio moral, limitação do tempo para ir ao banheiro e alta taxa de adoecimento dos trabalhadores, inclusive com casos de síndrome do pânico e burnout. A diretora do Sindicato dos Trabalhadores de São Paulo, Angélica Pereira, confirmou os dados no dia a dia dos operadores de telemarketing. telemarketing.
E isso adoece fisicamente, isso adoece emocionalmente. Muitas pessoas começam a desenvolver perdas auditivas, não conseguem permanecer nesse tipo de atuação por muito tempo sem que haja uma deploração da sua própria saúde e da sua vida pessoal.
Para sindicalistas e conselheiros de direitos humanos, essa situação só mudará a partir da regulamentação profissional que garanta piso salarial, escala 5x2 com 6 horas diárias de atendimento, parâmetros de saúde e adicionais de insalubridade e penosidade devido ao desgaste por trabalho exaustivo. Representante da Federação dos Trabalhadores em Telecomunicações e presidente do Sindicato do Rio Grande do Norte, Yara Martins, justificou a necessidade de atualização legislativa.
A legislação para proteger essa categoria está desfocada da realidade, dado o avanço imenso da tecnologia nesse setor.
O vice-presidente regulatório da Federação Nacional das Empresas de Telecomunicações do Brasil, José Américo, apresentou alertas quanto à regulamentação profissional.
Ao querer proteger o trabalhador, pode estar criando uma regra de estimular a robotização, reduzir os postos de trabalho dentro de uma atividade que é importante socialmente.
Oficialmente, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas do Ministério do Trabalho registra 407 mil teleoperadores ativos no Brasil, com perfil de 67% de mulheres, 61% de negros, médias de idade entre 31 e 33 anos e média salarial entre R$ 1.685 e R$ 1.897. Organizadora do debate, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu a regulamentação profissional dos teleoperadores, sobretudo a partir de ajustes a projeto de lei sobre o tema, já apresentado pelo deputado Raimon, do PT do Rio de Janeiro.
Precisa ter um piso nacional pela complexidade e pela dimensão da tarefa. E nós temos esse do Raimon, é preciso que a gente faça ele avançar, porque ele é terminativo nas comissões. E se não houver recurso, ele está pronto para ir ao Senado.
A deputada ainda sugeriu a criação de um observatório sobre a saúde dos operadores de telemarketing, o reforço da fiscalização trabalhista e a instalação de uma mesa tripartite permanente para que trabalhadores, empresários e governo busquem consensos quanto à melhoria das condições de trabalho. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão de Constituição e Justiça aprova o projeto que prevê detalhamento de recursos da primeira infância no orçamento público. E a repórter Paula Bittar tem mais informações.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que torna obrigatória a inclusão de quadros específicos no orçamento público para detalhar os recursos destinados à primeira infância, ou seja, a crianças de 0 a 6 anos de idade. De acordo com o projeto, os quadros deverão ser anexos à Lei Orçamentária Anual e ao relatório resumido da execução orçamentária e discriminar as despesas em educação, saúde, assistência social e ações intersetoriais que tenham como beneficiárias diretas, crianças de até 6 anos e suas famílias. A autora da proposta, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, afirma que a criação do quadro Orçamento Criança é mais um passo no sentido de garantir políticas públicas para essa faixa etária.
Sem recursos, sem garantia de orçamento, dificilmente as políticas públicas podem ser levadas a cabo. Então não adianta a gente criar legislação, a gente ter a vontade política se a gente não tiver os recursos necessários para implementá-las. E a fiscalização dessas políticas se faz através do orçamento. Então, garantir a existência desses recursos, o levantamento desses recursos, os dados, são absolutamente necessários à política de proteção à infância e adolescência brasileiras.
A proposta que torna obrigatória a inclusão de quadros específicos no orçamento público para detalhar os recursos destinados à primeira infância ainda precisa ser analisada pelo plenário antes de seguir ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Nova lei reajusta piso de professores da educação básica. Garante que aumentos nos próximos anos não sejam inferiores à inflação. Repórter é Luiz Cláudio Canuto.
O novo piso salarial de professores da educação básica, reajustado em 5,4%, agora é de R$ 5.130,63. A lei que garantiu o reajuste foi sancionada pelo presidente da República a partir da aprovação pelo Congresso da medida provisória 1.334. A relatora da proposta foi a senadora professora Dorinha Seabra, do União de Tocantins, e a comissão mista, formada por deputados e senadores, foi presidida pelo deputado Idilvan Alencar, do PSB do Ceará, que destacou em plenário a importância do novo piso.
Isso é muito importante, vai dar previsibilidade. Nós temos que deter também o reajuste em toda a carreira. É muito importante também o piso dos profissionais não docentes. Isso é uma pauta partidária. Quando se fala em educação e professor, nós temos que ter respeito, dar dignidade e aprovar por unanimidade.
A nova lei também cria regras para reajustes anuais, que a partir de agora serão calculados com base na inflação medida pelo INPC e 50% da média de crescimento real nos 5 anos anteriores das receitas do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O Fundeb é o principal mecanismo de financiamento da educação pública no Brasil e repassa recursos a estados e municípios. Pela nova regra, o reajuste não poderá ser menor do que a inflação, nem maior do que o crescimento da receita do Fundeb. O impacto estimado é de R$ 6,4 bilhões em 2026, de acordo com a estimativa da Consultoria de Orçamentos do Senado Federal, e vai ser custeado principalmente por estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Saúde aprovou projeto que obriga serviços de emergência médica a oferecer acessibilidade para surdos. Mais informações com a repórter Mônica Tati.
Oi? Projeto em tramitação na Câmara prevê a criação de atendimento para pessoas surdas na urgência e emergência em hospitais de médio e grande porte. O projeto original previa a presença de intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Mas a relatora na Comissão de Saúde, a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, modificou o texto. O relatório aprovado permite que os estabelecimentos adotem diferentes formas de atendimento acessível para pacientes surdos ou com deficiência auditiva, a fim de assegurar meios adequados de comunicação, como o uso de tecnologias digitais. Rogéria Santos lembra que a chegada aos serviços de urgência médica é um momento vulnerável para todas as pessoas.
É um momento que você está sentindo muita dor ou que você passou por um acidente. Imagine você chegar nesse ambiente e não conseguir se comunicar. E como é que isso é prejudicial ao socorro, à assistência de forma diligente, que tenha o objetivo de salvar aquela vida, porque a intensidade do que gerou aquela necessidade a gente desconhece, porque só o profissional habilitado na medicina vai saber.
Rogéria Santos destaca que o Brasil tem aproximadamente 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva, sendo que cerca de 2 milhões e 700 mil são completamente surdas. Segundo a deputada, o projeto garante a inclusão e acessibilidade ao permitir o pleno acesso à saúde. O projeto, que prevê serviço de intérprete para pessoas surdas ou com deficiência auditiva, ainda terá que ser votado pelas Comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se for aprovado em todas, segue para a apreciação do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Nova lei cria política nacional para estudantes com altas habilidades, com cadastro de alunos e atendimento especializado. Voltamos com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Já está em vigor a Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação. A lei foi sancionada pelo presidente da República após a aprovação do texto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. A política viabiliza um cadastro nacional para acompanhar esses estudantes com o objetivo de assegurar a identificação precoce, o desenvolvimento integral e a inclusão de alunos com altas habilidades no sistema educacional brasileiro. Desde 2015, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação previa a criação de um cadastro, que acabou não se concretizando. Pela nova lei, altas habilidades ou superdotação é a condição do neurodesenvolvimento com potencial intelectual elevado, intensa curiosidade e alta capacidade de aprendizagem, profundo envolvimento em temas de interesse, frequentemente acompanhada de alta sensibilidade e intensidade emocional. O projeto, que deu origem à lei, foi apresentado pela deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Ela alertou que há elevado índice de suicídios desses estudantes por não conseguirem se encaixar. E citou exemplos do desperdício de talentos no Brasil.
Só no MEC, para se ter uma ordem de grandeza, nós temos 58 mil crianças cadastradas como superdotadas e altas habilidades. E mesmo assim é subnotificado. Há pouco tempo, eu encontrei uma criança de 7 anos de idade na favela da Maré. Ganhou um computador velho. Essa criança se inscreveu sozinha em Harvard. Pasmem, tirou em primeiro lugar. 2 anos depois eu fui atrás dessa criança. Eu tinha certeza que ele tinha sido acolhido. É um talento natural. Eu encontrei essa criança na favela da Maré. Há pouco tempo eu citava o método Kessler, que foi desenvolvido por uma criança brasileira de 11 anos.
A fórmula Kessler é uma expressão matemática criada pelo brasiliense Rafael Kessler Ferreira, aos 11 anos de idade, durante seus estudos para a Olimpíada Brasileira da Matemática das Escolas Públicas. A equação determina a quantidade exata de palitos que são necessários para formar quadriculados, quadrados ou retangulares. E isso foi validado por professores da Universidade de Brasília. A Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação determina que os sistemas de ensino ofereçam atendimento especializado por meio de ações complementares à escolarização regular e prevê a possibilidade de progressão educacional flexível e também aceleração integral na trajetória escolar. O Cadastro Nacional de Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação ficará sob a responsabilidade do Ministério da Educação e vai ser usado para mapear e acompanhar a trajetória educacional desses alunos e também subsidiar políticas públicas. A adesão à política vai ser voluntária para estados, o Distrito Federal e os municípios. Ao sancionar a lei, o presidente vetou alguns pontos do texto original, entre eles o que tratava de meios para triagem educacional anual em massa e de identificação precoce. Segundo o governo, esses itens poderiam atrasar o atendimento educacional especializado. Os vetos podem ou não serem mantidos pelo Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Participantes de um seminário na Câmara ressaltam a atualidade do pensamento do geógrafo Milton Santos. A repórter Maria Neves acompanhou.
Os participantes de seminário em homenagem aos 100 anos de Milton Santos na Câmara dos Deputados ressaltaram a atualidade do pensamento do geógrafo e professor para a compreensão do Brasil e do mundo. Neta do pensador, a secretária adjunta de Políticas Digitais da Presidência da República, Nina dos Santos, destacou que a obra do geógrafo segue fundamental para debater conceitos como representatividade, soberania e conexão social em uma sociedade em transformação, especialmente técnica. Além disso, ela destacou que o avô se preocupava em encontrar soluções para os problemas de seu tempo e disse que dar continuidade ao seu pensamento requer seguir nesta busca por alternativas para a realidade atual.
Ele não se deixava cair no conforto da crítica vazia. Ele não se deixava parar apenas no diagnóstico do problema, que já é um diagnóstico extremamente sofisticado e já seria extremamente útil para a sociedade. Mas ele se dava ao trabalho de pensar alternativas. A gente precisa avançar para a proposição de transformações, de alternativas. Isso é possível e só será cada vez mais possível se nós todas e todos encararmos essa tarefa, assim como Milton Santos encarou.
Vice-coordenador da Bancada Negra da Câmara, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, destacou que a representatividade foi o tema da participação de Milton Santos em um debate realizado pela Câmara no ano 2000. Também para o parlamentar, que sugeriu a realização do seminário, isso demonstra o quanto o pensamento de Milton Santos permanece atual, uma vez que os desafios da representatividade continuam vivos na sociedade brasileira.
O professor Milton Santos, quando ele esteve aqui, um dos temas que surgiu no debate por ele liderado foi o tema da representatividade. representatividade que segue sendo um desafio para a democracia brasileira. Porque a representatividade é essencial para você fortalecer os vínculos da população brasileira com as instituições políticas do Brasil. A representatividade do povo negro brasileiro segue sendo um desafio na política e no Parlamento Nacional, assim como a representatividade das mulheres brasileiras segue sendo um desafio no Parlamento do nosso país.
O professor do Instituto Federal de São Paulo, Maurício Costa de Carvalho, relatou que ainda em 1997, Milton Santos já denunciava o fim da representatividade provocado pela globalização e a consequente instauração da fase financeira do capitalismo. De acordo com o professor, o geógrafo afirmava que nessa fase o Estado entrega a tarefa de governar para as empresas. Nos parlamentos, no lugar da representação dos interesses dos grupos sociais, surgiriam as bancadas das grandes corporações.
O chamado poder público passa a ser subordinado, arrastado pelas grandes empresas. O Estado, que é responsável pelo geral, pelas pessoas que estão nas periferias, por exemplo, ele passa a ser enfraquecido. Existe uma fragmentação do território pelos interesses das empresas e um abandono do que é fundamental na política, que é a solidariedade. Essas são as pré-condições de uma desordem e de uma substituição da democracia de verdade por uma democracia do mercado.
No entanto, o professor Maurício Carvalho destacou que Milton Santos também via possibilidade de transformações positivas com a globalização e o avanço tecnológico. Segundo explicou, o geógrafo entendia que a política só poderia ser exercida pelos grupos periféricos, como pobres, ribeirinhos, indígenas e quilombolas. Isso porque, na concepção de Milton Santos, as elites estariam a serviço das empresas e as classes médias capturadas pela ideia de privilégios e não de direitos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Projeto que obriga pais agressivos a participar de programa de prevenção de violência pode seguir para o Senado. E a repórter Paula Bittar tem mais detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que obriga pais ou responsáveis que tenham praticado violência contra criança ou adolescente a participar de programas de prevenção desse tipo de agressão. A relatora na CCJ, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, disse que o texto se harmoniza com a Constituição Federal, que assegura às crianças com prioridade a proteção integral e o resguardo contra toda forma de negligência, violência, crueldade e opressão. O texto aprovado modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente para estabelecer que, uma vez verificada a hipótese de violência física, sexual, psicológica, negligência ou abandono, a autoridade judicial poderá determinar, além do afastamento do agressor da moradia, seu ingresso em programas de prevenção de violência contra crianças ou adolescentes. O autor do projeto, o deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, disse que a proposta caminha no sentido de trabalhar a saúde mental desses agentes.
Um projeto muito importante, porque trata, inclusive, sobre saúde mental. Nós temos vários casos, por exemplo, de violência doméstica em casa com crianças e que chega ao óbito. Esse projeto, ele amplia a atuação do juiz. Ele dá instrumentos para que o juiz possa, não só a questão da pena ali, que ele tem que se ater a isso, mas também demandar um tratamento para a saúde mental do pai ou da mãe que tiver envolvido em casos de violência contra crianças.
A proposta que obriga pais ou responsáveis que tenham praticado violência contra criança ou adolescente a participar de programas de prevenção desse tipo de agressão já pode seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Maria Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marques Beltrão. Também secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Fique agora com o painel eletrônico e suas novidades na apresentação da jornalista Ana Raquel Macedo. Boa sorte para o Brasil, bom jogo para você e a gente se vê amanhã, 7h30. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.